Irashai Masê, e sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, parte 2 da primeira metade de outubro. Eu sou o Jeff e tô aqui com o Jomão. E aí, Jomão?
E aí, Jeff, como vai o senhor?
Ah, tô bem. Ganhei um dia de folga a mais. Quer dizer, não tô tão bem, não. Sofri pra terminar Echoes of Wisdom, mas eu consegui, Jomão.
Aí
e você,
sim.
Jomão?
Tudo certo? Eu tô, assim, na medida do possível, estou bem, né? A vida bate na gente. Mas terminei o Echoes of Wisdom também. Tempo suficiente pra jogar Metaphor, que lançou no dia que a gente tá gravando isso, né? Então vão apreciar aí ou não, o jogo do time do Estúdio Zero, que é a galera que faz Persona, que mudou de estúdio, mas continua dentro da Atlus. Então eu tô aí apreciando isso e agora, assim, fazendo um checkpoint aqui, né, eu lembro que eu falei que Dragon Quest Monsters ia ser o jogo que eu ia jogar até o Zelda. Não consegui jogar Dragon Quest Monsters muito, né? A minha vida bateu de um jeito estranho, que eu não tava esperando. E aí, nisso, eu parei de jogar Dragon Quest Monsters. E eu só consegui voltar pra mais ou menos uma semi-normalidade no Zelda, né? Então, eu acabei perdendo o momento do Dragon Quest Monsters.
Ah, tá. E o que você tá achando de Metaphors? Tá...
Eu joguei muito pouco a mais do que a demo, né? Eu joguei uma hora e meia a mais do que a demo. Eu tinha jogado a demo de 5 horas.
Vamos ser sensacionalista aqui, Jomão. É melhor que Persona?
Difícil, Jeff, difícil. As notas foram melhores. Ele pegou 94, até onde eu tinha visto, ele pegou 94 Metacritic.
Nossa senhora, então isso é um jogaço.
E aí, eu tô querendo ver ainda, né? Não falaram sobre transfobia clássica dos jogos do Estúdio Zero, então, ou qualquer problema com a comunidade LGBT. Então acho que a SEGA deu um tapa lá no Hashino pra ele ficar esperto. Falou, para, caralho, para de colocar essas merdas nos seus jogos. E aí nisso, vamos ver. Eu quero ver se é a crítica política, eu quero... E eu tava jogando com você, aí veio uma personagem com nome referência num jogo da Atlus. E aí fui ver o visual e realmente era muito parecido com outra personagem do jogo da Atlus. Tô achando interessante. Então, assim, saiu junto hoje no Spotify a trilha sonora. E também saiu, eu achei ótimo, pra quem não comprou a edição especial, que tinha um álbum de 35 anos, que a Atlus tava fazendo 35 anos, e eles colocaram Best Músicas, né? E aí eles lançaram junto com... Eles colocaram na edição de colecionador do Metaphor. Eles lançaram no Spotify esse álbum. Então fui ouvir, tipo, não comprei a edição de colecionador e fui ouvir no Spotify. E aí é interessante, tipo, esse jogo comemorativo, tudo, um jogo que foi elogiado pra caramba. E tá rodando melhor agora. A demo que deram tava rodando meio travadão, tava rodando mal no meu PC. O jogo inteiro tá melhor. Então tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Mas assim, eu não consigo dizer se vai ser bom ou não, porque a história eu ainda não vi ela mexendo mais do que eu tinha visto, né? A premissa foi interessante.
Ah, tá. Mas a mecânica de jogo é bem parecida.
É mais ou menos, porque ao invés de Persona você tem os archetypes, e aí você não recruta demônios, né? Você não recruta os bichos. Vira mais um RPG clássico, né? Que é RPG de classe. O que você muda é a classe, então vira mais Bravely Default nesse ponto. Você coloca lá a classe no personagem e você pode passar skills de uma classe pra outra. Então, assim, pode falar.
Eu acho que pelo que você tá falando, eu acho que eu prefiro Persona, então.
Persona, os bichos são mais recrutados, todas essas partes. Mas, e a temática é em outro lugar, né? Isso eu acho legal, porque como você não tá no mundo real, eu já fiz algumas coisas, tipo, de aumentar carisma, até a mesma coisa de Persona, né? De aumentar a social... Os status sociais. Só que são agora status sociais pra você ser um rei. Então, assim, você tá aumentando sabedoria, tem a parte de sabedoria, tem a parte que é tolerância, você tá aumentando. Você tem muita pouca tolerância no início, mas um rei bom tem muita tolerância, né? Tolera os povos diferentes, não sei o quê. Então, quando você tá aumentando esses status, você fica vendo historinha, e aí tem um monte de raça o jogo, porque é uma grande história sobre racismo, um mundo racista pra caramba. Né, existem 9 raças, você é humano, você é o mais menosprezado porque você não tem nada diferente. Tem gente que tem chifre, tem gente que tem orelha grande, tem gente que é um rato, você é só um humano, então você é um merda. Você, tipo, a religião mesmo, a religião predominante fala, ah, você é... Os humanos, eles trazem só o azar, sabe? Tem gente que considera humano... Tava falando lá, tava lendo um memorando do jogo lá, a bibliazinha do jogo, falando, ah, tem lugares que nem não vê humano, considera que o ser humano é... Assim, ser humano, né? Tem um nome específico à raça dos seres humanos. Mas considera que esses seres que são iguais aos humanos, eles nem existem. De tão raro que é. De tão minoria que é o bagulho. E você é, o seu personagem principal é essa minoria. Então...
Eles morrem fácil?
Porque a religião fala que eles trazem azar, eu acho. E porque eles não têm nenhuma característica especial. E eles provavelmente morrem fácil, porque tem uns lá que falam, ah, sei lá, as minorelhudas são porradeira pra caramba. Tal classe, lá os caras que tem orelha de coelho, eles são muito rápidos. Humano é bosta, né? Humano é média, é média famosa. Ah, então, tá. Mas assim, achei interessante. A construção de mundo e tal, tá interessante. Vamos ver, né? E tem um monte de referência a Atos. Eu tava vendo, tipo, tem classe lá. É a parte final de uma classe, é Soul Hacker. Né? É uma das franquias da Atos. Ah, outra classe lá é Devil Summoner. Que é então outra franquia da Atos.
Isso é feito pra ser, sei lá, uma vez só. Não é pra ser uma série. É uma celebração.
Nunca se sabe, Jeff. Nunca se sabe. Considerando que tem Persona... Até o Persona 5 que vai sair o 6, pode ter Metaphor 2.
Ah, é?
Porque eu acho que, assim, o grande negócio do Metaphor começa falando é a fantasia, e isso foi desde o início. É, o mundo se inspira na fantasia, tipo, a realidade e a fantasia, qual é a conexão entre a realidade e a fantasia? Tipo, a fantasia existe por existir ou ela altera a realidade? Então, meio que eles podem continuar com essa pergunta sempre, né? Tipo, chega e fala sobre algum problema, olha e fala, não sei, fala sobre a guerra. É que, talvez, inclusive no Metáforo, provavelmente fala junto, porque tá tudo envolvido, né? Mas só ele fala sobre um outro problema social, só que você não quer abordar esse problema na cara, você prefere deixar tudo lúdico, tudo fantasioso, pra você poder abordar, por exemplo, você vai falar de racismo sem mostrar ninguém sendo negro, né? Não tem um personagem negro, você mostra o quê? Coelho, você mostra humano. Aí faz igual a Fire Emblem. Fire Emblem Path of Radiance, que é um jogo sobre racismo, o grande problema de racismo, mas por quê? Quem que sofre racismo? A galera que vira passarinho. A galera que vira lobinho. Essa é a galera que sofre racismo.
É, só que aí meio que inverte, né? Porque, na verdade, eles são mais poderosos, né?
Eles são mais poderosos, mas isso nunca impediu eles de sofrerem racismo. Porque,
ah, não, sim.
Porque o racismo é baseado em você ser diferente.
É. Não, mas porque também eles são minoria no jogo.
Sim, sim.
Mas eles são muito mais legais.
Eles são muito mais legais. E aí, você pode fazer isso. Tipo, porque uma coisa que eu acho que Persona 5 teve problema é que, na minha opinião, Persona 5 quer falar um problema da sociedade, tipo, contemporânea, ele quer criticar sobre relações de poder, só que a Atlus, ela é muito... Não vou falar retrógrada, mas ela é muito conservadora. Eles são japoneses, tudo, tem toda essa parte. E eles são um estúdio conservador, do ponto de vista deles é bem conservador. E aí, o caminho neutro de time MTNC normalmente é o caminho bom. Né? O caminho que a gente mantém o status quo. Esse é o caminho bom. Os outros dois caminhos são dois extremos que são bizarros em seus extremos. Então são coisas que você olha e fala, não vou concordar, sei lá, com o meu cérebro de criança, ou se não, todo mundo que se mate. Esses são os dois caminhos que você tem. Não, eu prefiro que continue normal aqui, acho que a gente tá bem. E a Atos, ela gosta de ser conservadora. Então, tipo, quando você vai fazendo Persona 5, um bagulho falando, a humanidade, estruturas de poder estão ruins, eles não conseguem falar da onde vem as estruturas de poder, sabe? Eles têm que colocar, sei lá, no final um deus e um abraço. Tipo, vira uma crítica rasa. Então, talvez eles se libertem mais quando eles estão falando de estruturas de poder de um reino que não existe. Na sociedade japonesa. Eles não vão falar que a sociedade japonesa tá errada.
Ou seja, se livrar dos estudantes ficou melhor.
Talvez seja. Talvez eles consigam serem mais fortes com a ideia que eles querem. Se eles
o problema
não...
era...
Talvez a sociedade japonesa sim era um problema, porque você não quer falar que a sociedade japonesa tá uma merda.
É. E da crítica, assim, a crítica você falou que gostou. A sua impressão de... O nicho gostou, que gosta de RPG?
Provavelmente sim. É assim, o que pelos reviews
parece acredita, que sim. Você acredita que vai vender tanto quanto Persona?
Olha, vamos considerar assim, o jogo ele lançou e ele já bateu recorde de venda no primeiro dia.
Ah, não, ele mas vendeu, o primeiro dia que ele
vendeu 1 milhão E Persona 3 Reload era o outro jogo que tinha, e acho que demorou uns 3 a 5 dias pra conseguir vender 1 milhão. Eu acho que sim, que a Atlus, pelo barulho com Persona 5, eles conseguiram falar: ah, é da galera de Persona 5, eu vi propaganda pra caramba de Metaphor. Né? Eles fizeram também muita propaganda no Shin Megami Tensei 5 Vengeance. É, eu falo isso porque eu recebo o tempo inteiro em Reddit, TikTok, aparece... TikTok eu não recebi dessa vez, no Shin Megami Tensei 5 eu recebi muito. Mas no Reddit o tempo inteiro eu andava e tava lá o Metaphor. Jogue Metaphor. Então, eu acho que em propaganda eles mandaram bem. Eles conseguiram explicitar que é do time de Persona 5. E vamos ver, eu acho que ele tem... E tirando um puta notão, eu acho que ele tem perna sim pra ser o jogo mais vendido da Atlus. O que seria impressionante.
Se libertar da história de colégio.
Assim, Persona 6 vai existir. Existe um time exclusivo de Persona que não é mais ele. Não é mais o Estúdio Zero.
Não. Se libertar só da história de colégio.
Sim. E aí é uma coisa muito doida, porque, tipo, é o time de Persona fazendo um jogo uma história que não é de colégio, tudo, que lembra mais do que os outros jogos menores da Atlus faziam, né? Etrian Odyssey, Radiante História. São jogos menores da Atlus, mas também são mundos fantásticos. E esses são jogos que não tem muita atenção. Só que agora, como foi o grupo, maior grupo, né? O grupo do Estúdio Zero. Então você tem o Katsura Hashino, o Shoji Meguro fazendo as músicas, o Katsura Hashino sendo o diretor, e o Soejima, eu agora esqueci o sobrenome dele ou o nome dele, e o Soejima desenhando, que é o trio de Persona 3, 4, 5, aí você tem muita atenção pra esse jogo, né? E Catherine. Então você tem muita atenção pra esse jogo. Então vamos ver, Jeff. Eu acho que a demo também fez muito favor pra esse jogo. Porque eu vi gente, tipo, a demo virando a compra de muita gente. Pessoas que não sabiam se eu queria ou não, não tava muito interessada, jogou a demo e gostou. Então eu acho que a Atlus dessa vez, impressionantemente, ela jogou muito bem. Inclusive com uma demo. Ela soube ler bem o mercado. Entendi. Vamos ver.
Antes de ir pros comentários, João, eu esqueci de te falar uma coisa. Eu finalmente me encontrei.
No quê? Onde você estava perdido, Jeff?
Eu tenho problema de redes sociais.
Uhum.
Eu nunca achei... redes sociais pessoais eu nunca me encontrei. Acho que eu sempre fui um desajeitado. Eu falei, eu não posso falar o que eu penso, porque eu acho que é melhor não.
Uhum.
Minha esposa sempre fala, Jeff, na dúvida, cala a boca.
É. Sábia.
Né? Então, rede social pra mim sempre foi um problema. Só que eu fiz uma conta no Instagram. E eu falei, o que que eu vou fazer com essa porcaria dessa conta no Instagram? O que que eu quero mostrar pro mundo? O que que eu quero compartilhar? Eu cheguei à conclusão que eu gosto de fazer coisas. O que que eu compartilho? Podcast?
Aham.
As pessoas escutam? Eu não sei, acho que não. Tem pouca gente, mas em geral eu fico feliz, né? Aí eu falei, eu uso o meu Instagram pra compartilhar momentos com a minha avó. Eu já falei pra você que minha avó gosta de karaokê.
Aham.
Ela é minha fã número um vendo cantando. Eu não canto bem, mas eu gosto de cantar. Ou seja, eu faço uns vídeos curtos de cantando uma música junto com ela. Tipo, ela vendo, né? Eu só boto a cama pra gravar e depois eu compartilho. É.
Ah, que fofinho, Jeff, fofinho. Não sei se tem um público muito grande, mas no mínimo tem a sua avó.
A minha ideia não é ter público, a minha ideia é construir memórias. Depois eu pego e vejo. Tipo,
é fofinha.
Ah, mas acho que eu só vou usar pra isso. Tipo, na verdade eu nem sei usar aquele negócio. É só do tipo pra postar alguma coisa e ser feliz um pouco.
O meu, eu tenho uma coisa muito estranha com o Instagram. Tipo, eu prefiro compartilhar, não sei porquê, mas eu prefiro compartilhar memórias antigamente no antigo Twitter. Agora o Blue Sky eu uso, mas eu prefiro compartilhar no Twitter imagem do que no Instagram. Porque as pessoas que eu tenho no Instagram, por mais que sejam as pessoas que eu passei a minha vida toda junto, assim, minha vida toda, né? Pessoas de vários momentos da vida, eu não sei, eu me sinto pior me expondo para as pessoas que eu conheço do que as pessoas que eu não conheço, Jeff. É muito estranho.
Ah, normal. Acho que isso é um sentimento comum, João.
Não sei, a galera adora o Instagram?
Não, mas, não tô falando Instagram, a diferença.
Uhum.
Eu tô falando o quê? Você não quer se expor pra uma pessoa que você conhece, porque, tipo, você conhece, mas você não quer contar tudo pra ela.
Sim.
Agora, pra quem você não conhece, você fala, tô um pouco me lixando.
É, talvez seja uma parte dessa, porque é assim, eu fui na BGS, eu postei uma foto no Instagram. Eu me sinto mal depois, porque eu olho e falo, putz, eu não sei, eu me sinto mal em compartilhar esse momento feliz, parece que ele fica mais triste quando eu compartilho ele no Instagram.
Ah, não.
E quando eu compartilho ele no Twitter, Blue Sky, eu ficava super tranquilo, tipo, feliz com, sei lá, alguém comentando, uma pessoa comentando, sabe?
Então, eu compartilhei a parte fofinha que eu faço com a minha avó, mas na verdade também tem uma parte egoísta minha. É que se eu fico postando música, vai chegar uma hora que vai acabar. E eu vou me forçar a ter que escutar música nova.
Aham.
Eu acho que a maioria das pessoas é assim. Elas ficam presas na porcaria das músicas que você escuta na adolescência.
Aham.
Pô. E eu tenho dificuldade, tipo, eu não consigo cantar música muito antiga ou muito nova. Eu só sei da minha época. E quando eu vou no karaokê, vai pessoas de todas as idades. E a pessoa me pede pra cantar música X e eu não sei.
Entendi. Você não atualiza sua playlist, Jeff?
O quê?
Sabe, as músicas que você ouve, você não atualiza normalmente elas?
Na verdade, não. É, eu, tipo, não tenho o costume de, o top não sei o quê, eu não tenho esse costume.
Entendi.
É porque você sabe, né? Entre música e podcast, eu prefiro podcast.
Sim.
Então, Aliás, é estranho, porque na academia, quando eu tô fazendo exercício aeróbico, eu prefiro ouvir música. Quando eu tô puxando ferro, eu prefiro... peso, eu prefiro ouvir podcast. É, eu tenho que fazer essa inversão.
Eu acho normal. Acho normal, porque... sei lá, quando você tá ouvindo música... Eu normalmente ouço música em tudo. Né? Porque eu tenho problema... Já aconteceu que eu tava levantando peso e eu comecei a rir ouvindo vocês falando besteira. E aí eu quase deixei o peso cair em mim. Né? Então,
isso é um problema.
Eu tive que segurar fundo assim a respiração. Deixa eu guardar isso aqui pra eu poder rir, porque perdi a concentração. Mas, então eu prefiro música normalmente em tudo. Mas é assim, tem que ter música, e música mais animada melhora a esteira. Né? Não dá pra ouvir também uma balada de choro assim na esteira, porque aí você começa a ficar mais cansado mais rápido, parece.
Não, mas não parece. Eu não sei se o artigo tava certo, mas cientificamente isso aí é. Você tem que ouvir música mais pra cima pra fazer essas coisas.
E música, enfim. Spotify. É. Fazer propaganda do Spotify lá, aquelas recomendadas pra você. Eu tento sempre ouvir semanalmente, porque vem uma música ou outra que eu gosto. Aquilo lá atualizou muito minhas playlists. Antigamente era, tô assistindo anime, aí tem abertura nova, encerramento novo, eu colocava na minha lista. Começava a gostar da música, eu colocava na minha lista, né? Aí atualmente o recomendados pra você do Spotify, ele faz bastante disso. Né?
Tipo, vou te dar um exemplo. Eu sempre gostei de Blink. Blink lançou um álbum em 2023.
Aham.
Uh-huh. Né? E eu não tinha escutado, mas aí eu peguei pra escutar e, tipo... Agora eu já sei, sei lá, 5, 6 músicas daquele álbum. Né? Tipo, aí eu vou treinando e meu repertório de karaokê aumenta.
Assim, eu não vou falar que meu repertório de karaokê, né? Mas assim, eu tô vendo aqui minhas músicas curtidas no Spotify, né? Que é a playlist que eu deixo rodando. Tem 1.252 músicas. Então, tipo... E aí vai música, assim, que eu pegava, que eu ouço a mesma música desde os 11 anos. Desde os 9 anos, e música atual que eu comecei a ouvir esse ano.
É porque a gente, geralmente, quando a gente vai no karaokê, todo mundo canta a mesma música, sabe?
Sim, tipo, é a música que treinou a cantar, muito... né?
Isso talvez não seja nem pra eu aumentar as músicas que eu escuto, mas pra aumentar meu repertório no karaokê.
Sim, faz sentido.
E fora que no karaokê eu já taquei o... Eu literalmente, depois do meu aniversário, eu taquei o foda-se. Eu não preciso mais fazer as músicas restritas lá do Joy Sound ou do Dan. Eu levo as minhas duas caixinhas de som, minhas party box da JBL.
Ah, não.
Sincronizo as duas, coloco no meu no tablet e eu canto qualquer música, velho.
Ah, eu me limito ainda com o que tem no Joy Sound.
É. Eu me recuso. Aliás, eu comprei duas. Minha esposa ficou... ficou muito puta. Pra que você precisa de duas? Eu falei, porque eu preciso de um som estéreo no karaokê.
Muito bom, Jeff, muito bom.
Eu poderia comprar um PlayStation 5... Não, não poderia. Não,
um Pro
mais
não.
Barato. É, um Pro não, mas eu poderia comprar outro PlayStation 5. Ou, sei lá, versão. Mas eu comprei duas caixinhas de música.
Se você tá feliz, Jeff, ninguém pode te falar nada, velho.
Bom, depois de muita besteira, vamos lá para os comentários, João. Pode ler, por favor?
Certo, eu vou ler os comentários aqui do Conexão Nintendo. Primeiro, as impressões de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. E o comentário é do René Augusto. Deixa eu trocar aqui a telinha pra isso aqui, pra cá. Não, eu não tô te vendo mais, Jeff. Não,
vou fazer uma crítica, João.
Qual que delas?
Eu escutei o episódio, acho que vocês mandaram um pouco mal, né, nesse episódio. Eu acho que faltou vocês explicarem um pouco o que era Zelda. Acho que vocês só chegaram e falaram do que tinha no jogo. Eu falei, nossa, vocês poderiam elaborar melhor, né?
Ah, a gente é todo cara que joga Nintendo já sabe o que é Zelda, então a gente já pulou o negócio, é.
É, mas eu achei... É, não sei. Essa é a impressão que eu fiquei.
Não, mas é uma impressão boa e é uma... Assim, é uma crítica boa. Faz sentido. E a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Fala, senhores. Tudo bem? Bora falar do Zeldinha da Zelda. Achei o começo do jogo simplesmente incrível. Foi muito legal a dinâmica de um jogo top view de Zelda, onde o Link pode pular. Confesso que faz tempo que não jogo os outros jogos 2D da franquia. Mas acho que pular nunca foi uma habilidade do nosso herói vestido de verde. Assim, eu não vou falar nunca. Assim, sem nada, sem nenhum item. É, mas ele tem o Rock's Feather, né? A pena do Rock, no Link's Awakening. E eu não lembro se nos dois Oracles. E eu não sei se no Minish Cap também. Mas nos Oracles, um deles ele tem. Inclusive, ele pula e dá uma planadinha depois. No Oracle of Seasons.
Mas, mas ali a gente ainda tem uma coisa que faz pular mais alto, né?
Aonde?
No Echoes of Wisdom.
Ah, um acessório. Não pode... Jeff, isso é spoiler.
Ah, sim. Isso. É tem, pular.
Tem, mas o pulo... Que pulo importa? Pulo neutro dela...
Não,
mas...
o que eu tô falando é... O pulo neutro é muito... É bem... Qualquer coisa, eu acho.
Sim, é um pulo... É um pulo qualquer coisa, mas é um pulo ainda, né? Dá pra pegar uma distanciazinha. E o Link tinha isso no Link's Awakening. Acho que até por isso colocaram, né? É, assim, com o item... Puro, saiu de casa pulando, aí é coisa da Zelda. Link não pula. Mentira, esse Link pula. Depois de jogar um pouquinho o Echoes of Wisdom, tentei jogar o Link's Awakening e, de fato, o mapeamento dos botões é bem diferente. E deve confundir quem estava jogando os jogos da franquia. Como a última vez que tinha jogado um Zelda foi há mais de um ano, lá com o Tears of the Kingdom, que, por sinal, ainda não zerei, eu não senti essa diferença. É que ele é um jogo visualmente... Link's Awakening e interface é Tears of the Kingdom, né? Achei sensacional o jogo estar todo traduzido para PTBR. Foi uma inclusão muito bem-vinda, principalmente para as crianças. Vejo que meu sobrinho está se aventurando muito mais neste Zeldinha do que no Tears of the Kingdom, por exemplo. Já joguei muitos jogos de Zelda, mas não tenho esse apego que vocês citaram no programa. Que ver a frase exatamente igual a outro jogo. Pois confesso que é tanto texto que tem coisas que eu nem lembro mais quando vou embarcar numa nova aventura. Porém, tenho que confessar que não havia entendido o trocadilho do refinado. Quando li, eu confesso que pensei. Mas por que diabos chamaram esse monstro de refinado? Mas conforme vocês bem explicaram, o refinado, minha cabeça explodiu e tudo fez sentido.
Eu acho que o René foi muito educado pra falar uma coisa que eu acho que o ouvinte queria falar pra vocês. Eles são muito conservadores.
A gente é.
A tradução tá maravilhosa. O que vocês perdem não tendo a referência, vocês ganham. Porque é muito, muito bom a tradução, velho. Vocês ganham em risada. E vocês ficam aí, eu tô preso ao inglês. Assim, pelo amor de Deus, velho. Eu concordo. Eu concordo com vocês, por exemplo. Eu já contei essa história várias vezes. Quando eu entro no computador, sempre pra mim foi iniciar. Porque quando eu peguei o meu primeiro computador, tava em português.
Uhum.
Quando eu pego o videogame, é start. Iniciar eu acho estranho.
Uhum.
Aí beleza, né? Eu falo assim, geralmente você costuma, tipo, você tem esse costume e você continua com esse. Mas o meu ponto é, a tradução tá tão boa que não faz sentido você não jogar em português. Porque é muito melhor. A gente entende muito mais os trocadilhos imbecis em português, nossa língua nativa, e a gente ri do que em inglês, que não é natural pra gente.
Eu concordo, mas Jeff, sou conservador.
Tudo bem, eu só... De verdade, tudo bem, mas eu ainda acho que vocês estão perdendo uma ótima oportunidade.
Eu acho que assim, pra mim valeria no replay.
Porque tá boa a tradução, tá boa.
Não, eu sei que tá boa. Assim, quando eu joguei, eu falei, o problema é que eu me perco, porque eu percebo que meu português tá ficando pior que meu inglês. Que eu olho e falo assim, o bagulho do... Eu não lembro mais, era tapete, eu não lembro nem o que, que era que estavam pedindo. Eu olhei e falei assim, quando eu li em inglês, falei, ah, estavam pedindo tile. Tile eu sei o que, que é. Mas quando estavam pedindo em português, eu não sabia o que, que eles estavam falando a respeito.
Quando você ficar velho, você vai virar aqueles caras que moram, sei lá, vou dar um exemplo de muita gente que eu conheço aqui no Japão. Tô acostumado no japonês, começa a esquecer o português. Não fala japonês direito, ou seja, fica sem língua.
É o famoso... É o bilingue. Bilingue.
Não consegue se expressar de uma forma rápida. Você tem que ficar pensando, ó. O que, que eu queria dizer?
pode acontecer. O jogo tá bem gostoso de se jogar. Tem uma curva de aprendizado mais acentuada, mas depois que se pega as manhas, dá pra desbravar legal a aventura. Em muitos momentos, me senti um treinador Pokémon, pois foram muitos monstros arremessados para fazer uma bela briga de rinha com os outros monstrinhos, XD. Os meus preferidos são os tatuzinhos que carinhosamente apelidei de Sandshrew e Sandslash.
Esse é o nome da idiota não, poderia, a gente poderia botar apelido no, nas coisas.
Poderia. Mas eles querem deixar os nomes dos monstrinhos de Zelda...
Canônicos.
Canônicos, sim. E mas aí, os tatus são muito bons. Os tatus eu usei bastante.
Esses bichos que a gente pega, na verdade, pelo menos no início... Eu não devia estar falando muito, porque a gente depois vai gravar review. Mas essa impressão de Pokémon... Nossa, é chato como os monstros iniciais são bobos, né? Dá até um nervoso, velho.
E eles demoram pra bater, né?
Eu falo, vamos lá. Vamos, criança. Bate nele.
Dá vontade de você ficar pegando o bicho, o seu bicho, e joga no cara.
Eu me senti basicamente como se fosse, sei lá, eu não sou pai, mas a experiência de um pai. Vamos lá, filho. Dá uma bofetada na cara dessa criança, velho. Eu te apoio, velho.
Ai, caramba. Uma das coisas que mais gostei foi como o jogo te possibilita resolver as situações, puzzles ou batalhas, das mais diversas formas. Neste ponto, lembra bastante Breath of the Wild. Posso citar como exemplo a ponte de camas, cordas de teias, tacar um monstrinho de fogo para queimar tudo. Achei bem criativo. E uma coisa que gostei bastante é que você invocar a cama. Dá para recuperar um pouco de vida ao deitar nela. E quanto melhor a cama, mais corações você recupera. Simples, mas sensacional. Não um pouco, não. Dá pra recuperar toda a vida. O frame rate realmente estava bem ruim no começo do jogo. Mas não sei se me acostumei com ele, ou se ao desenrolar do jogo ele fica menos pior. Até o presente momento deste comentário, já completei 2 masmorras e estou para iniciar a terceira. Aí depois ele eu não vou acostumou. Ler mais, porque... eu me acostumei também, René. Tá perdoado. E eu vou ficar quieto aqui, que eu não sei se é spoiler ou não. A próxima parte ele falou que talvez seja um spoiler. Pera, não, acho que dá pra ler sim, acho que foi em trailer. Então, gente, é isso. Eu vou ler porque apareceu em trailer. Estou a iniciar a masmorra dos Zoras. E gostei bastante de terem segmentado em Zora Fluvial e Zora do Mar. Para tentar explicar a razão de termos os Zoras que não apareciam no Zeldinha de Nintendinho. Não, que apareciam no Zeldinha de Nintendinho. E naqueles que vimos a partir de Ocarina of Time. Confesso que não sei se os Zoras Fluviais, Zelda 1, aparecem em outros jogos ou não. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. René Augusto. Então, os Zoras Fluviais, eles aparecem normalmente nos 2D. Né? Eles apareceram no Zelda 1, apareceram no A Link to the Past. Eles apareceram no A Link Between Worlds. Eles apareceram nos Oracles. E inclusive, o Oracles of Ages é o primeiro jogo, e único até agora, né? Esse é o segundo, que aparecem os dois juntos. Inclusive, já tem lá o racismo dos... os Zoras Fluviais naquele jogo, acho que eles não fazem nada, eles não têm uma comunidade. Eu acho que eu comentei isso em algum lugar. Mas os Zoras Fluviais não têm uma comunidade, só são inimigos. E os Zoras de Mar, eles aparecem no estilo Ocarina of Time, porque o Aids é depois. E tem um personagem lá que fala, a gente não é selvagem igual esses Zoras, os Zoras Fluviais. Então já tem um racismo entre os dois Zoras lá. Começou a primeira vez que isso acontece, o único é no Ages. E os Zoras Fluviais apareceram já algumas vezes a mais. Inclusive no Alien Between Worlds tem uma personagem importante dessa raça.
Eu odeio esse arco.
Das musiquinhas.
Eu odeio esse arco. Depois a gente vai comentar, mas não gosto. Eu não gostei de tudo isso que você falou.
Tá. A galera de rio e da galera de mar.
Achei muito
chato. E ficou Zora Fluvial? Ficou isso? Rivers Zora é Zora Fluvial?
Eu acho que sim, eu tava detestando essa parte.
Não, parabéns, assim, eu esqueço que Fluvial é referente a Rio, os caras são muito bons. Realmente um falante de português. E os próximos comentários são do nosso podcast especial The Legend of Zelda. E lembre-se, a gente gravou esse podcast especial só sobre Zelda 1, então ouça lá, a gente vai começar a gravar sobre todos. Vai demorar um pouco porque o próximo é o Adventure of Link, e esse é um pouquinho mais chato de terminar.
Ah, tem que gravar sem terminar, velho. Deixa só o chapéu terminando, a gente finge que jogou, João. Aí a
É,
gente
então,
deixa ele.
é que eu terminei naquela versão que vocês não consideram que eu terminei, então.
Não, se você terminou nessa versão, tá tudo certo, velho. Você só precisa
Eu tenho que
explicar.
jogar o original. É, mas eu tenho que jogar o original pra eu odiar mais o que que aconteceu. Porque é outra, é uma versão muito diferente, é muito diferente.
Eu não
Então
sei,
vai lá,
no.
vou ler os comentários.
É, no Nintendo World Championship, aquele jogo era muito esquisito, velho.
O primeiro comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos, tudo bem? Adorei a nova coluna. E fiquei surpreso pela participação do Jeff, o único anti-zeldeiro que conheço.
Eu também fiquei surpreso. Na verdade, eu não, a ideia era não, eu não gravar. Mas aí eu fui lá, falei, ah, vamos lá, dá uma chance. Esses jogos são curtos, eu consigo terminar. Eles dá para voltar no tempo, eu sou super poderoso. Então, provavelmente nos próximos eu desapareço.
É, quando começar. Assim, eu já terminei. Eu tenho na cabeça, assim, pelo menos faz um tempo, mas eu terminei todos os anos até Wind Waker. Quando começa Ocarina of Time e tudo, aí começa a ficar um jogo mais longo, né? Então é.
É, começa. Ou eu fico só no, no, nos, nos, no,
Nos
nos
2D.
2D, que é mais legal.
Pode ser, pode ser.
Eu acho, os 3D acho muito chato. Muito chato.
E falando como conhecer a franquia. Lembro que vi o desenho do Link e a Zelda quando tinha 4 ou 5 anos. Na série já tocava sua música clássica principal. E aí, a partir daí, anos depois, coloquei as mãos no jogo do Super Nintendo. E ao jogar, me senti em casa. Nossa, acho que eu não sabia que tinha como alguém começar com o desenho de Zelda.
Acho que qualquer criança tá passando, você assiste qualquer porcaria.
Sim. Nossa, é muito feio aquele desenho de Zelda, meu
Não, mas
Deus.
desenho era. É que acho que você é mais jovem, mas desenho era a coisa mais fácil pra você vender qualquer porcaria, velho.
Sim.
Tipo.
Tartarugas Ninja que o diga, né?
Então, e fora que você, sei lá, você é da época que já tinha internet, você tinha uma informação limitada na época, mas a gente não tinha informação nenhuma. O sonho da criança na época. Eu imagino que o Rodney tenha mais ou menos a minha idade. Não, acho que um pouco mais novo, não sei. Mas, enfim. Em uma época muito distante, era muito. Tipo assim, o que você via era o que você via na TV. O sonho era ter uma TV no quarto. Depois transformou. O sonho era ter um videogame no quarto. Uma TV com videogame no quarto. Ah, então, a gente assistiu o que dava, velho.
E sobre o primeiro jogo da franquia, anos depois consegui jogá-lo e simplesmente não consegui terminá-lo no NES. Esse jogo realmente precisa de um guia, mas fiquei surpreso em como ele lançou as bases para futuras mecânicas da série. Recentemente consegui jogá-lo no serviço online do Switch, mas joguei a versão fácil que vem com todos os itens e atualizações no início do jogo. Só que o próximo jogo da série não vou jogar não. Conto com vocês. KKKK. Galera já tirando de jogo o Advent of Link.
O famoso reinventando a roda na Nintendo no segundo jogo.
É Fire Emblem com Dungeon.
Né?
E amigos, o que vocês, otakus do programa? Ah, ó, Jeff já foi excluído. Ah, e eu já fui excluído porque eu já li a pergunta e não é comigo. Acharam no final diversas séries que tivemos recentemente. É, essa tá full spoiler agora, gente. Então, se você não leu Jujutsu Kaisen ou Boku no Hero, não é. E se interessa, não é o momento de você ouvir. Tchau, gente. Sinceramente, o final de Boku no Hero foi o que mais me decepcionou. Sinto que o protagonista foi muito subestimado no final. Mas a vida é assim mesmo. Aí terminei de Jujutsu Kaisen, e embora o final não tenha sido nada surpreendente, pelo menos consegui sorrir ao ver que o protagonista teve um final feliz. Agora, embora tenhamos o retorno de Hunter x Hunter, sinto que será Dan Dan Dan, que ca... ou Dan Da Dan, eu não sei como você lê isso aqui, quem carregará a Shonen Jump por um tempo. Além de ter seu anime acabado de estrear e ser incrível. E assim, sobre isso, eu não li Boku no Hero, eu li o último capítulo só pra ver. Não entendi porcaria nenhuma. Então achei ok. Jujutsu Kaisen eu não vi, nem li o último capítulo, não me interesso. Eu comecei a assistir o anime, um dia talvez eu continue o anime, né? Não fui. E tenhamos o retorno de Hunter x Hunter, é. Mas Hunter x Hunter é aquela coisa, você lança alguns capítulos e acaba porque o cara tá muito mal. E eu não sabia que Dan 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 era da Shonen Jump, pra você ver como que eu tô antenado. Mas tem One Piece, ainda tem One Piece, a Shonen Jump. Quando acabar, aí é um problema. Mas ainda tem One Piece.
Ah, mas vai surgir outra coisa. E fora vai, que eles têm... E fora que... Eu tô falando, eu não entendo nada dessas coisas, né? Mas... E fora que eles têm aquele meio público fiel, né? Tipo, você lança qualquer coisa, os caras vão e abraçam, né?
Tem uma galera que é. Que quer saber galera, o que a Shonen Jump tem, né?
É, tipo, o que quer saber.
Mas assim, é um grande problema da Shonen Jump, sempre foi, né? É ter essa série grande que é popular.
Tem tanta concorrente assim?
Tem. Assim, tem algumas concorrentes, né? O problema é, tipo, vai que nem, acho que eles se odiaram... Eu não sei se isso era mito popular, tal, quando eles negaram o Shingeki no Kyojin, né? Eles falaram, não, aqui não, e aí foi pra outra revista, e aí o bagulho, quando foi o anime, estourou, né? Foi um sucesso. Mas a Shonen Jump ela tem umas concorrentes, mas é sempre aquela coisa, né? Você quer vender mais, não importa se você for monopólio, você quer continuar vendendo. E aí teve esse problema quando acabou Dragon Ball, né? Tipo, sempre eles olham e falam, putz, e aí? A One Piece tá desde 97, acho que mais, 96, 97, acho que o anime é de 94, o mangá é de 97, alguma coisa assim. O One Piece tá há muito tempo, desde 97, segurando a Shonen Jump, né? Consegue segurar. Ele teve Demon Slayer, veio e foi, Boku no Hero, veio e foi, não foi tanto sucesso assim, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, né? Então, vai vir alguma coisa, né? Vai vir alguma coisa. Tem Undead Unluck, eu acho. Eu não sei se tá acabando também agora, mas também não é tão popular assim. Só isso, amigos, sem polêmicas desta vez. Só comentar que finalmente aconteceu. A Lucina se interessou em Fire Emblem. E obviamente fiz ela pegar o Awakening primeiro. E ela já aprendeu como funciona o Triângulo de Armas. Escolheu a Robin menina com tranças pra jogar e acha que é melhor jogar com arcos e as magias. Atenciosamente, Rodney. Procurando o relógio da Nintendo para comprar. Tá aí. Você perguntou se os nossos ouvintes eram tão trouxas quanto a gente, tá aí. E não, a Lucina não tem idade pra Fire Emblem. A Lucina não é tão velha assim.
Então, o problema é, a Lucina se interessou, tipo. É. Pra mim, o Rodney amarrou a Lucina e falou, tem que jogar.
Seu nome assim, veio daí, né?
Sim, estou falando isso, mas eu super concordo com ele, tem que fazer isso mesmo. Não é nenhuma crítica, só tô falando o que aconteceu.
Eu acho que enquanto ela não sei se ela já, acho que ela não sei se ela começou a ser alfabetizada, né? Mas eu não acho que Fire Emblem é um jogo muito divertido pra quem não sabe ler.
Eu não sei, acho que... É, talvez quando a criança sabe o que tá acontecendo, não. Mas quando ele não sabe, você só vê, sei lá, menininho sem pés soltando magia, deve ser divertido.
Meu menininho sem pé morreu. Pai, o que que eu faço? Ele não volta.
É. Aí meu já filho, tem... Assim é a vida.
Você tem que ensinar isso pra criança. Você quer puxar esse assunto com a criança? Colocar já a criança questionando a própria mortalidade. E o próximo e último comentário é do René Augusto. Primeiramente, dar os parabéns a todo o time pelo trabalho. Acho que esse tipo de programa é muito interessante para termos uma visão de jogos clássicos das franquias da Nintendo. Espero que também atraia novos ouvintes, pois o Conexão Nintendo merece. S2. Eu tava... A primeira vez que eu li, eu não vou mentir, eu li merece S2. Aí eu pensei, Season 2? Por que que era uma segunda temporada? Quando que foi a primeira? Mas aí eu entendi que é S2 ao coração.
Até eu que não entendo de internet seja.
E tá aí, a gente demorou pra gravar esses especiais, encheu... Não é encher nosso saco, né? Mas falavam, vocês têm que falar lá sobre videogame, sobre tudo, né? Finalmente a gente tomou coragem pra gravar de jogo retrô, Jeff. E aí, a galera gostou.
Vamos. A gente tem que marcar o outro.
Próximo. já tá com o próximo na cabeça.
É, só que não vai ser... acho que eu não queria que fosse de Zelda, não. Acho que a gente podia fazer alguma coisa mais light.
Um Mario?
Pode ser Mario. Pokémon é fácil.
Pokémon é muito fácil.
Eu acho que a gente tinha que fazer um fácil, aí depois volta pro Zelda 2.
Pode ser. Quanto à minha experiência com o Zeldinha... Eu sempre soube que ele existiu, mas nunca me atrevi a jogar na minha infância barra adolescência, lá no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. A primeira vez que joguei um Zelda pra valer foi o Ocarina of Time na época do seu lançamento em 98. Porém, como o 64 não tinha retrocompatibilidade com seus antecessores, nunca fui atrás de jogar os primeiros Zeldas não. Só lembrando que eu não tive o Super Nintendo. Eu tinha o Mega Drive. Então, quando tinha a possibilidade de jogar alguma coisa do Super Nintendo, nunca era um jogo single player. Pois estava na casa de amigos. Risos.
Eu acho que... mesmo se ele tivesse o Super Nintendo... Super Nintendo tinha tanto jogo que eu achava difícil ele jogar o Zelda. Qual que é o Zelda de NES?
A Link to the Past.
Não era difícil não ele passar batido pra Link to the Past, mesmo tendo um Super Nintendo.
Mano, porque esse jogo é um jogo muito clássico do Super Nintendo, não é? Eu não sei aqui. Aqui é Top Gear, né?
Então, mas tipo, ele não... Eu acho que ele não entrava na categoria porque é difícil, você não sabe inglês, velho.
Sim, sim.
Tipo, é uma barreira muito grande. Tipo, a gente, assim... Eu acredito que a maioria das pessoas na época não jogaram também por causa disso.
Eu acho
tipo assim,
que...
Eu consigo enxergar...
Eu não sou da época, Jeff.
Eu consigo enxergar a pessoa... É difícil você... Tipo, por exemplo, é difícil você escapar de Ocarina of Time.
Porque o 64 tem menos jogo, né?
Não só porque o 64 tem menos jogo, mas tipo... É o Ocarina of Time, tipo assim... Era o jogo, assim, tipo... Era, sei lá, os jogos bandeira aqui, tipo... Os jogos que você deveria ter no 64.
Sim.
Só que se você... Vamos lá, jogo do 64. 5 jogos que você deveria ter no 64. Era Super Mario 64, Ocarina of Time, algum de tiro, GoldenEye ou
Perfect Dark. Mario Kart?
Mario Kart ou Diddy Kong? Eu acho que Mario Kart, né? E, sei lá, Mario Party ou Smash, não sei. É os 5 jogos que você compraria. Super Nintendo não... Cara, acho que era Mortal Kombat, era Top Gear... Era tipo um monte de coisa, tipo...
International Superstar Soccer.
Isso. Eu acho que esses 3 jogos aí, tipo, muito maior que Zelda no Brasil.
Concordo. Assim, eu acho que Zelda ainda...
E Super Mario World, velho, tipo...
Super Mario World, que vinha com o console, né?
É.
Eu acho que Zelda tinha lá, mas pelo que você falou, sim, dá uma dificuldade. É que eu conheço pessoas que, tipo, jogaram muito Zelda Link to the Past. Sem saber ler tudo, era o famoso. Tentar tudo, sabe? Faz tudo. E se divertia. Mas eu não sei o peso que tinha no Brasil o Link. Sim, eu não sei qual era o peso na época do Super Nintendo. Zelda, a franquia.
Minha memória pode estar errada, mas acho que das revistas, acho que falava até mais de Super Metroid do que a Link to the Past.
Não duvido, Super Metroid é mais fácil de jogar também, se você não sabe ler.
É, tipo assim. Mas em geral era... Nossa, a luta era muito popular. Muito popular. Street Fighter, Mortal Kombat era... Acho que você tinha concorrência de muito mais gênero.
Sim. Primeira vez que eu joguei o Zeldinha do Nintendinho pra valer foi por conta do famigerado programa de embaixadores do 3DS. Já que o jogo tava lá, fui testar. E de fato, o joguinho travado. Realmente muito difícil de se avançar sem fazer uso de qualquer guia. Me lembro de tentar jogar sem auxílio, dar muita cabeçada e quase desistir do jogo. Mas aí eu optei por usar os guias para me ajudar a desbravar nesta aventura do Link. Foram muitas viagens de ônibus fretado de São Paulo para Santos com a companhia do meu 3DS e o guia no celular. E como foi muito bem falado pelo João no podcast, de fato vinha um mapa junto com o jogo e o manual deveria explicar muita coisa que se perdeu quando jogamos este clássico de forma emulada. Eu fui ver quando estava fazendo a capa do podcast, a capa americana até fala, includes a map... And strategy guide with important chips, um negócio assim, né? Tipo, dicas importantes. Então, assim, a capa do jogo fala que tem dica dentro.
Tem que ver mesmo. Bom, é obrigatório. E parabéns pro René, outro embaixador aí. A gente tem um comprando relógio, o outro sendo embaixador. Nós temos ouvintes...
Alto nível. Alto escalão de fãs da Nintendo.
É, tipo, tem carteirinha aí.
É um jogo que fechei só nesta vez que joguei no 3DS. Então pode ter facilmente mais de 10 anos que fiz isto e tinha poucas lembranças do jogo. Mas ouvindo o cast, fui relembrando de vários momentos das vezes que joguei o Zeldinha, que não tenho a menor curiosidade de voltar a jogar. Fiz o experimento anos atrás, mais para conhecer o valor histórico do jogo e ver como a franquia evoluiu nos últimos anos. Pra quem ainda não se aventurou, vale testar no Switch Online para conhecer.
Não vale.
Vale se você gosta da franquia. Inclusive, Jeff, um amigo meu que ouve o nosso podcast e gosta muito, é muito fã de Zelda, ele começou a jogar por causa do podcast. Foi um empurrão pra ele jogar o primeiro Zelda.
Cara, foi um... Isso é um acidente. Isso aí é exceção, velho. A pessoa deveria ouvir falar esse cast e ouvir o nosso conselho. Fala, não vale. Não vale. Não
vale. Vale se você é fã, Jeff. Vale se a curiosidade vale te pega, sabe?
Vale se você é fã aí, sei lá, vale plantar batata, velho. Tipo, se você gosta de plantar batata. Tipo, se você não acha uma coisa mais. Por exemplo, se você tá em busca de entretenimento e você não acha alguma coisa mais divertida, vai fazer o que você é fã, tudo bem, mas. Eu tô falando que isso é um argumento de qualquer coisa.
Não, faz sentido, faz sentido.
Ainda mais no mundo de hoje, que a gente tem tanto jogo, provavelmente. Acho que. Até uma pessoa que não tem tantas condições financeiras tem um backlog de jogos, né, João?
Sim, sim. Dá pra pegar bastante jogo barato.
Então dá pra você ter umas escolhas melhores.
Mas
tudo
é.
Bem, se você quer estudar.
Isso.
Tudo bem. Se você quer estudar. Na verdade, se você quer estudar o que você gosta, você tinha que ir atrás de tudo. Você tem que pegar o início, pegar a coisa ruim, e você tem que ir a fundo. Pra você entender do que você curte. Mas falar que nem o René vale a pena conhecer, não. Vale não. Vale não. Pega o seu dinheiro do Switch Online e não renova, se for só pra conhecer esse jogo.
Não.
Vá jogar coisas melhores.
Jeff mudou muito de opinião desde do podcast. Muito mais enfático aqui no parte 2.
Ah, tem que ser. Aqui a gente pode ser, né, João?
Off topic. Vi uma promoção de um Switch OLED na semana passada e não resisti. Comprei parcelado a perder de vista. Se serve de justificativa, o meu Switch versão 1, lá de setembro de 2017, estava bem capenguinha. A bateria não durava mais nem meia hora de jogatina. Depois do meu feedback, se a tela do LED fez tanta diferença assim. Até o momento deste comentário, eu ainda não recebi, linguinha. René Augusto. Olha, hein?
Eu.
Vão anunciar os. E ele comprar o OLED é o que a Nintendo precisava pra começar a preparar as propagandas do Switch 2.
Eu. É a minha opinião. Eu já bati nessa tecla milhares de vezes. Você tem que comprar o último melhor Switch. Você não pode comprar o primeiro. Porque você sempre. Porque quando você vai ter na sua casa, você sempre vai ter o melhor modelo. A gente vai lá e gasta no início. Assim, obviamente, quando sair o seu jogo e você não resistir, você vai lá e compra. Ou você vai induzido pelas pessoas, você vai pelo hype e você vai lá e compra. Mas se você parar e pensar, é bem mais legal sempre ter o último modelo.
Eu acho que vale os dois, Jeff. Vale, se você tem esse poder aquisitivo, vale o primeiro pra você viver o hype. E o último pra você guardar.
Se você tem poder aquisitivo, você vai trocando a cada edição de colecionador que aparece, viu?
É, sim, sim.
Mas o meu ponto é, se você consegue esperar, é melhor sempre ter a última versão. Que ela sempre tá melhor.
É que o problema é que você nunca sabe quando é a última, né? Só quando sai o próximo.
Isso, você nunca sabe quando é a última, mas eu acho que. Dá pra entender que essa daí provavelmente deve ser a última, né?
Jeff, se você me falasse semana passada que a Nintendo ia lançar um relógio com a música do Mario Odyssey, eu ia falar que você tá maluco. Então eu não posso falar nada a respeito que daqui a pouco, semana que vem, a gente tá falando do Switch Pro. Do Switch OLED Pro.
Switch OLED Pro?
Pro,
tá bom. Então, foi mal aí, né? Você vai ficar com a penúltima versão aí do Switch.
E é isso, Jeff. Esses foram os comentários. Obrigado a todo mundo que comentou. A gente gostou aí de ouvir os comentários positivos sobre o nosso reviewzinho. Nosso retrô de Zelda, né? Traremos outros retrôs.
Eu acho que vale a pena perguntar. O cara que tá ouvindo aqui é porque é muito fã do Conexão Nintendo. Qual série que ele quer que a gente aborde? Acho que. Não sei se vai fazer diferença pra gente, mas acho que vale a pena, sim. Às vezes
tem que ser mais fácil pra gente, né? Se for fácil pra gente.
A gente tem vontade aí. A gente pensou em Zelda e Pokémon, mas não sei. Se quer Mario.
E se for pensar, o primeiro podcast nosso no Conexão Nintendo foi do Fire Emblem 1, né? Mas ele não é um especial porque ele foi relançado, né? E era um review. Mas olhando pra essa capa aqui, a arte é parecida, a coloração.
Mas o do Fire Emblem a gente precisava não refazer, mas tipo, pegar o jogo mais atual, né? Porque o jogo carroça não dá não, né?
Como assim o jogo mais atual?
Ah, O jogo do Marth mais atual, né?
Ah, tá, o Shadow Dragon, tá. O de DS.
É.
Que ia falar, mais atual a gente tem. Eu acho que a gente fez. Eu acho que a gente fez review de Engage, não fez?
Sei,
fez? Né? Tá aqui, tô vendo, a gente fez de Engage.
Eu só. Só queria falar que o Japão tá em festa aqui. Eu gravei esse podcast olhando pra televisão enquanto eu tava falando com o Jomon. Os Dodgers ganharam do San Diego Padres, né? E o Otani prosseguiu pra mais uma fase dos playoffs, que é o nosso herói, né?
Eu não entendo nada. Você tá falando pra mim, você pode estar mentindo tudo que eu vou aceitar.
O nosso herói do beisebol, a nossa super estrela, o cara com o maior salário do universo. Então, estamos felizes aqui. E é assim que a gente vai encerrar o podcast.
Bom, felicidade.
É isso. É, pelo menos aqui no Japão. A gente não tem relógio, mas a gente tem o Otani. É isso, pessoal. E até daqui a 2 semanas.
Até.